Melhor do que isto, peço desculpa. Ora bem. Depois, assim, de uma primeira semana mais leve, ou pelo menos queria eu que tivesse sido, para também termos tempo de nos reorganizarmos um pouco, eu resolvi então marcar esta reunião para hoje, porque temos de começar a programação dos nossos trabalhos da segunda sessão, para além de haver um ou outro assunto para tratar, designadamente uma carta que foi recebida de um cidadão de etnia cigana e que está junta com a documentação, e de também querermos saber da parte da senhora deputada Helena Pinto notícias sobre o relatório relativamente à audição pública sobre a lei da violência doméstica, e uma data previsível que lhe pareça razoável para apresentar esse relatório. Começando pelo primeiro ponto, se estiverem de acordo, e não deixando nesta primeira reunião da segunda sessão de desejar um bom trabalho para o que nos espera aí, e que é muita coisa. Esta subcomissão foi muito ambiciosa no seu programa. Agora temos naturalmente de priorizar, tal como fizemos já para a primeira sessão, e fazer aqui a escolha das coisas que consideramos mais urgentes por onde começar. Começando então precisamente por esta questão da programação dos nossos trabalhos, gostava de ouvir as senhoras e senhores deputados acerca do que considerariam mais urgente agendar em termos de trabalhos, quer internos, quer eventualmente visitas de trabalho no âmbito do programa que aprovámos, do plano de atividades que aprovámos para esta legislatura. Tenho inscritos? Não tenho? Não sei se preferem abordar este tema noutra ocasião. Não. Deputada Maria Manuela Augusto, se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Não queria também deixar de cumprimentar todas e todos nesta retoma, se assim se pode dizer, dos nossos trabalhos. E gostaria de fazer referência a uma triste ocorrência esta semana, mais uma mulher que foi degolada pelo marido esta semana nos Açores, uma mulher de 52 anos. Portanto, isto também nos deve fazer refletir e continuar e dar ainda mais forças para prosseguirmos o nosso trabalho. Enfim, também nesta matéria. E também não queria deixar de referir que se tornou obrigatório este ano, também para as mulheres, a participação no Dia da Defesa Nacional. Portanto, acho que também seria interessante assinalarmos isto, uma vez que as Forças Armadas em Portugal hoje têm cerca de 14% de mulheres no serviço militar, sendo hoje um dos países da NATO com maior presença feminina. Refiro isto apenas por curiosidade, porque de facto não sou muito fã da vida militar, mas enfim, não há dúvida que é de assinalar, porque também reflete o caminho para a igualdade em todas as suas vertentes, nos direitos e nos deveres. Em relação ao primeiro ponto, concretamente em relação à programação dos trabalhos na segunda sessão legislativa, creio que tinha ficado mais ou menos concertada a possibilidade de se realizar, penso que o meu colega Miguel Valde Almeida poderá falar nisso, mas uma conferência sobre exatamente a questão das crianças institucionalizadas, o problema da adoção, etc., que tinha ficado como uma das prioridades para esta sessão legislativa. E, naturalmente, dentro das audições que nós tínhamos iniciado, seria talvez de recuperá-las e retomá-las, concretamente em relação e pensando nas questões do trabalho e na discriminação das mulheres no mercado de trabalho, mais concretamente, e que está na ordem do dia. Ainda ontem tivemos conhecimento de um relatório da Comissão Europeia exatamente sobre esta matéria, e, portanto, seria de facto interessante que retomássemos as audições, designadamente em relação à OGT, CGTP, Presidente da CIT e Presidente da SIG, talvez para darmos sequência àquilo que já tínhamos começado. Não sei, por agora. E talvez também marcarmos uma visita para, para começarmos também a sair da Assembleia e irmos ao terreno, a um dos centros educativos que aqui estão propostos, ou uma situação também relacionada com as mulheres reclusas. Uma destas situações penso que seria de agendar para breve. Não sei, Sr. Presidente, não sei a opinião dos colegas, mas a Sra. Presidente.
Muito obrigada. Sra. Deputada Helena Pinto.
Obrigada, Sra. Presidente. Também cumprimentar as Sras. Deputadas e o Sr. Deputado neste início da sessão legislativa. Ai, peço desculpa, mas olha, não. Mas podia ser para ti, não sei. Peço desculpa, mas como tantas vezes nós somos tratadas por deputados, eu penso que vocês também não se ofendem, não é? Mas não. Às vezes é tudo mulher, só está um homem e. Aliás, Sr. Presidente, se me permite, nós não temos muito tempo, mas não está aqui o Dr. Francisco. Mas na anterior legislatura, o Dr. João eventualmente se lembrará, quando nós estávamos a realizar as audições sobre o sistema de proteção das crianças, estava uma mesa, as audições públicas, vinham pessoas de fora, não é? Em que era, portanto, da parte da subcomissão eram só mulheres. E era o Dr. Francisco o assessor da comissão. E as pessoas que vieram à audição começaram assim: Senhor Deputado, minhas senhoras. É verdade. Porque partiram do princípio que o único homem que estava na sala tinha que ser deputado. Senhor Deputado, minhas senhoras. Foi engraçado.
Delegação parlamentar à Assembleia Parlamentar da NATO, em que eu era a única mulher, mas nessa viagem, e aliás foram vários os deputados que levaram a mulher, e nessa viagem o meu marido foi. E portanto ele era o deputado e eu era a acompanhante para toda a gente.
Exatamente. Bom, mas felizmente esses tempos também há uma grande mudança. Felizmente, ainda não total, mas há uma grande mudança. Pronto. Senhora Presidente, bom, eu penso que o relatório falamos a seguir, não é? Por isso não vou aqui falar disso. Eu penso que nós estamos perante uma dificuldade, que é perante o plano ambicioso que traçámos e correto, e perante a diversidade das situações e dos problemas, escolher prioridades. É sempre um problema. Mas temos que escolher. Temos que escolher. Mas é difícil. Eu acho que era importante, talvez, também confesso que a minha reflexão não foi muito profunda sobre isto, e que provavelmente poderíamos ter aqui um espaço de maior reflexão, mas eu acho que nós tínhamos a ganhar, e a subcomissão tinha a ganhar em todos os aspectos, se concentrasse a sua atividade, em vez de a dispersar muito, porque senão estamos a fazer tudo, e pronto, e às vezes é mais a boa vontade, portanto, concentrar com objetivos muito concretos e ir tirando conclusões e resultados desse trabalho. Eu penso que, de facto, as questões relacionadas com as crianças, nós iniciámos esse trabalho na sessão legislativa e conversámos, que poderá culminar com uma conferência abrangente e que trate todas as temáticas. E como temos aqui no plano as visitas aos centros de atendimento temporário de emergência de crianças, eventualmente poderíamos, eu sou sensível a isso, inclino-me para isso, para que essa fosse uma das prioridades da Comissão, no sentido depois de produzir alguma coisa em relação a isso. Outra coisa que me parece que era importante nesta fase era o problema do Plano Nacional contra a Violência Doméstica. Os planos nacionais. Os planos nacionais terminaram, não é? Estão a terminar, pronto. A avaliação ainda não é pública, pelo menos não a conheço. Mas sabemos que está a ser feita, até porque fomos até contactadas nesse âmbito, não é? Eu penso que seria, com certeza, até do ponto de vista institucional, talvez quando existisse a avaliação, fazer algumas reuniões com isso, porque, e saber o que é que são os novos planos, né, para não ficarmos aqui nessa situação. Portanto, parece-me que é isto que, nesta fase, provavelmente, e as visitas, eu acho muito bem, pronto, acho que deveriam se calhar coincidir com esse tema, pelo menos, não sei, talvez traçarmos um objetivo até ao final do ano e depois a partir de janeiro ter outras temáticas. Eu tenho algum receio da dispersão e depois das nossas próprias dificuldades em responder a tudo. Se tivéssemos, em termos de objetivo, a conferência, pronto, marcaríamos uma data, sei lá, abril, maio, não sei, uma coisa, e até lá. Eram estas as minhas questões, Sra. Presidente.
Rita Rato, eu peço-lhe, aliás, desculpa, porque se tinha inscrito antes e eu
distraí-me. Sra. Presidente, de facto, eu acho que é fundamental e deixar uma nota na abertura dos nossos trabalhos, que é uma nota de preocupação da parte do PCP sobre a situação das mulheres, que eu creio que está hoje mais agravada de quando encerramos os nossos trabalhos. E por isso eu acho que o agravamento das condições de vida é indissociável dos cortes nas prestações sociais, que atinge sobretudo as mulheres, da parte dos testemunhos que temos tido de desespero para a sua sobrevivência diária. Portanto, o PCP também gostaria de deixar aqui uma palavra sobre isto. Quando a senhora deputada Manuela Augusto aqui falou que agora as mulheres têm, eu pensei que ia falar na apresentação da condição de recursos, porque de facto é uma situação que está a deixar as mulheres desesperadas, todos em particular, mas as mulheres em especial, pela situação de vulnerabilidade económica e social em que se encontram. E portanto, percebendo que o nosso plano de atividades espelha a situação política e portanto as principais preocupações que nós todos sentimos, todos os grupos parlamentares, e compreendendo a importância de priorizar alguns temas, eu não estou em desacordo sobre o que foi proposto agora pelo grupo parlamentar do PS e do Bloco de Esquerda, mas gostaria apenas de relembrar que nós temos um pedido de audição da Comissão de Igualdade da CGTP já muito atrasado, no sentido também de apresentar as conclusões da Conferência sobre a Igualdade entre Homens e Mulheres, que já se realizou há um ano. E, portanto, se nós também tardamos muito na audição desta estrutura, eu acho que pode também perder...
Essa que já foi ouvida pelos grupos parlamentares, não é verdade?
Pelo menos com o PCP
foi. Exatamente.
E, por isso, creio que podia ser importante também nós cumprirmos este dever que foi adiado. E perante esta questão, e dizendo mais uma vez que não nos opomos a que seja priorizada a questão das crianças em risco, apesar de, infelizmente, também a situação dos idosos é muito difícil, mas entendemos que seria fundamental proceder à audição no âmbito da SIG e da CIT, porque as discriminações das mulheres nos locais de trabalho não têm diminuído, discriminações graves, e portanto nós entendemos que pode ser importante também ouvir o testemunho desta estrutura, das respostas, das dificuldades que têm tido, das solicitações, e de facto isto também podia enriquecer o nosso trabalho.
Sr. Deputado Menos, vota.
Obrigado. Eu gostaria de fazer aqui uma ponte entre a nossa atividade e a atividade do Conselho da Europa, neste sentido. Peço desculpa pela minha voz, mas eu estou engripado. Está muito cavernoso hoje. Nós temos o que chamamos uma network, portanto uma rede de parlamentares de referência, que são parlamentares das delegações nacionais ao Conselho da Europa, e em que foram indicados que cada país tem o seu parlamentar de referência. Eu sou o parlamentar por Portugal, mas há muitos outros em todos os países. E a orientação é no sentido de que esses parlamentares de referência procurem dinamizar nos seus parlamentos, portanto, atividades, porque nem todos os parlamentos têm uma subcomissão como nós. Portanto, muitos dos parlamentos, aliás, não têm um órgão especializado em matérias da desigualdade entre mulheres e homens, em matérias da violência, etc. E, portanto, é necessário dinamizar. E o dia 25 de novembro, como sabem, é uma data de referência, aliás, tal como o 10 de dezembro. E normalmente até costumamos fazer um período de ativismo entre o 25 de novembro e o 10 de dezembro. Mas, sobretudo, em relação ao próximo dia 25 de novembro, a orientação é de que esses parlamentares de referência procurem dinamizar que nos seus parlamentos, através das comissões ou das subcomissões existentes ou não, que haja um conjunto de atividades que marquem esse dia 25, portanto, para a eliminação da discriminação em todas as formas de violência contra a mulher. E a orientação este ano foi de se fazer uma ação de handprinting, ou seja, uma ação com algum mediatismo, que era convidar os deputados a sujarem a mão e a porem, mediante uma certa mensagem, e a colocarem isso ou num pano ou num barro, portanto, há formas de o fazer, portanto, e de convidar até algumas personalidades mediáticas do mundo do desporto, do mundo da cultura e outras personalidades conhecidas, e, portanto, chamar a atenção. Além de, ao mesmo tempo, organizarem um debate que o tema que vai ser sugerido não é aplicável ao nosso, porque nós já nos antecipámos, de certa maneira, já fizemos aqui, digamos, o pós-campanha contra a violência do Conselho da Europa, portanto, fizemos aqui uma revisão da matéria, da legislação existente, portanto, a nossa audição, a nossa conferência já responde a isso, e por isso poderíamos eventualmente arranjar outro tema para marcar o dia 25 de novembro. Portanto, a minha sugestão é de que a subcomissão tome desde já a iniciativa de propor que haja ou no dia 25 ou num dia próximo, portanto não é necessário e obrigatório que seja o dia 25. Nós temos aqui o problema do calendário orçamental em que a gente não sabe onde é que se vai encaixar e como é que pode encaixar. Mas, portanto, pode ser num desses dias próximos, como digo, entre o dia 25 e o dia 10 seria sempre adequado, e eventualmente fazer ou uma audição ou um debate, ou uma conferência, pronto, sobre outro tema que não o feedback, ou digamos o follow-up da legislação que entretanto está em vigor e que são as novidades. Ou seja, o tema europeu é, depois de julho de 2008, o que é que aconteceu? Fazer, digamos, um update, com cada país fazer o balanço. Houve esta legislação nova, houve mais estas estruturas que foram criadas de apoio, houve mais estruturas de perseguição ou tratamento dos agressores, etc. Portanto, a minha ideia era, desde já, inserir também no nosso calendário de atividades, marcar o dia 25 de novembro, ou o próximo, com handprinting e um debate ou uma audição, como se quiser. Portanto, para já era isso. Agora, estou de acordo em que uma das conferências, portanto, se calhar é racional que se possa fazer uma conferência por ano, por cada sessão legislativa, e acho que março, abril seria, digamos, essa grande conferência seria talvez o período mais adequado para se fazer. O resto, de acordo, nós até ao final do ano devíamos ter seguramente aqui mais uma ou duas audições e devíamos ter pelo menos uma ou duas saídas ao exterior, até ao fim do ano. Portanto, tanto pode ser em instituições de crianças, como instituições de imigrantes, como instituições de mulheres, portanto, de apoio às mulheres, mas isso agora é a escolha.
Só queria fazer uma correção. Há pouco referi-me a um relatório, não é? É uma estratégia quinquenal para a promoção da igualdade e é da Comissão Europeia. Referi-me ao relatório, não é? É uma estratégia da Comissão Europeia. E já agora que estou no uso da palavra, se me der licença, Sra. Presidente, realmente é pertinente aquilo que acaba de dizer o Sr. Deputado Mendes Bota, porque de facto novembro está já aí e havendo nesta Assembleia uma subcomissão da igualdade, mal seria que não tivéssemos uma visibilidade forte em termos de marcar a agenda do dia. Eu estou a pensar alto apenas, mas recordo que há alguns organismos e algumas entidades que já fizeram uma experiência, estou só a lançar o barro à parede, que fizeram algumas experiências no sentido de convocar, pegando no que disse o Sr. Deputado das figuras públicas, de convocar homens para fazerem os seus, portanto, uma afirmação contra a violência, portanto, homens, figuras públicas, um compromisso público contra a violência. Não sei, é uma ideia. E essa da mão, de colocar a mão, não só uma impressão digital, mas todas as impressões digitais, sendo que a mão normalmente é o que agride, e que não devia, não é? Que devia ser, não devia ser para agredir. Portanto, é capaz de ser uma ideia a desenvolver e a aprofundar e a ter em conta, talvez.
Gostaria só também de, refletindo, sem ser em definitivo, mas até a questão que o Sr. Deputado Mendes Bota colocou, eu acho que tem toda a razão e tem toda a importância. e de facto deveríamos pensar numa coisa para o 25 de novembro, não é? Por acaso é uma quinta-feira, e acho que deveríamos tentar sair àquilo que temos feito nos últimos anos, embora eu penso que é importante manter-se, porque é um sinal, que é a sessão solene, entre aspas, no plenário, pronto, mas não só. Portanto, eu acho que tudo o que seja ideias assim, estava-me aqui a recordar que nós até um ano programámos uma arruada, porque estávamos tão imbuídos que tínhamos programado, saíamos do Parlamento, íamos fazer uma arruada contra a violência. Pronto, não fizemos, mas havia... Mas fizemos outras coisas, fizemos muita coisa, 2 semanas de ativismo, mas uma das ideias que tivemos foi essa mesmo. Mas, talvez a ideia da arruada tenha sido assim um pouco, pronto, voluntarista demais, mas eu também penso que poderíamos pensar, e sou sensível àquilo que disse a senhora deputada Manuela Augusto, e acho que talvez poderíamos ir um bocadinho mais longe, porque aquilo que se passou este verão, que todos nós sabemos... A mim, pessoalmente, há uma coisa que me indignou muito. É que, durante numa semana, foram assassinadas 4 mulheres em dias consecutivos. Segunda, terça, quarta e quinta. Qual é o crime no nosso país que, ao ser cometido, e ser cometido em dias seguidos, não tinha dado as parangonas de abrir telejornal? Imaginem só... Que isto era um assalto.
Mas qualquer assalto é um motivo,
é? Exato. Se isto fosse assaltos às gasolineiras.
É uma...
E esta questão, agora, não, quero, não é para entrar no debate político, nem é sobre o Partido Socialista, não encaro assim. O Ministro da Administração Interna não teve uma palavra sobre este assunto. E em agosto estávamos com 24 mortes. E 4 foi numa semana, quer dizer, uma semana. E eu acho. E também não é isso. Isto também revela a insensibilidade, está bem, do poder, mas a insensibilidade dos meios. Os órgãos de comunicação social deram algum destaque, porque estamos em agosto, não havia grande notícia, se houvesse outra notícia a passar, mas nós íamos pelas ruas e ninguém se indignava. Eu acho que não há aquela indignação social da condenação disto. É preciso. Eu acho que se nós conseguirmos contribuir para essa indignação e dar esse sinal, eu acho que era muito importante. E seja com a mão, seja... Ou então pensarmos. Coisas eficazes, achas?
Eu, sobre isso, se me dão licença, queria só, embora tratando-se de uma ação simbólica, ela pode, de facto, ser explorada no bom sentido, ter visibilidade e ser notícia e dar pretexto para que desenvolvamos depois o tema, mesmo em termos de comunicação social. Por isso, ainda por cima, tratando-se de um desafio do Conselho da Europa, eu propunha-me falar com o Sr. Presidente da Assembleia, arranjar uma tela gigante e convidar todos os deputados e deputadas a imprimirem a mão nessa tela. E depois arranjaríamos um lugar de destaque para fixar a tela de maneira que toda a gente a pudesse ver. Não sei se querem acrescentar alguma coisa, mas se estivessem de acordo com esta ideia, embora seja um símbolo, e nós precisemos de muito mais do que símbolos nesta situação, parece-me bem, corresponderia um pouco também ao desafio dos parlamentares de referência, dávamos satisfação a essa convocatória, e era uma coisa diferente que podíamos fazer, se estivessem de acordo. Convida-se o Presidente da Assembleia a pôr lá a mão.
Pôr, exatamente. O deputado Miguel Valdo Almeida também estava a perguntar se poderíamos ter algum símbolo de vestuário, se aqui era costume. Nós já fizemos, quando foi do cancro da mama, a campanha sobre o... Não foi do cancro da mama, foi do... Não, aquela dos lenços. Fizemos aqui a passagem de modelos, de casa para a cabeça. Foi do cancro da mama, pronto. Nós também fizemos, nesse dia, no plenário, foi sobretudo as mulheres, nós, todas que falámos com os lenços ao pescoço. Portanto, porque isto dá a sinalização, não é? Pode-se pensar numa coisa, quer dizer, naquele dia, quando as pessoas virem as imagens, estejam estados a discutir o que estiverem, estão ali com uma coisa que é visível. Mas o aço... Pois, mas o aço... Sim, mas o aço, menos bota, está certo, mas é pequeno para a televisão. Sim, claro.
Me dá licença, senhora Presidente, me dá licença. Na sequência disto, eu concordo plenamente com o que está aqui a ser dito. De facto, temos, acho que tem algum mediatismo e chama a atenção para o fenómeno tão grave. Talvez também conseguirmos a lista dos nomes das mulheres que foram assassinadas, nome, idade, dia... E também termos essa lista, ou em relação ao ano anterior, ou em relação a este ano. Porque acho que isso, o nome das pessoas dá muita força também. Não é ninguém anónimo, é uma pessoa, com aquele nome, com aquela idade que foi assassinada. Portanto, também o conhecer também é capaz de dar alguma força à nossa luta.
Sr. Deputado Teresa Queiro, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que todos devemos levar um trabalho para casa para tentarmos perceber, para além destas ações simbólicas, que obviamente são importantes, assim como o dia 25 de novembro, etc. Mas, de facto, depois de tantas campanhas, depois de tantos laços, de tantas coisas, continua a não haver uma reprovação social generalizada com o impacto que deveria haver. Como disse a doutora Helena Pinto, quer dizer, se tivesse havido um assalto a supermercados 4 dias de seguida ou umas gasolineiras, tinha sido um alarido social tremendo. E estamos a falar de mulheres que são barbaramente assassinadas. E de facto, mas aí também temos que perceber que a comunicação social dá o que as pessoas querem ouvir e a conclusão a que chegamos, infelizmente, é que a população ainda não se insurge como se deveria insurgir quando ocorrem estes crimes. Agora, o que fazer? Lobotomias generalizadas? Não sei. Não sei o que mais. Não é? Isto não é.
Vamos pensar em alguma coisa mais radical. Se eu estar...
Eu só queria chamar a atenção.
Bom, senhores deputados, eu não interferi até agora porque conseguimos ir gerindo a discussão sem sobreposições, e ela tem muito interesse, mas se calhar, como estamos a chegar ao fim, tínhamos agora que assentar aqui 3 ou 4 ideias, sem prejuízo desta mesma discussão ser retomada numa próxima reunião. Eu, aliás, ia sugerir que, para além disto que já ficou mais ou menos consensualizado em relação às coisas que são mais simbólicas, pudéssemos todos pensar em alguma outra iniciativa de fundo associada ao 25 de novembro, numa próxima reunião daqui a 15 dias tivéssemos algumas sugestões a fazer, para além destas que são mais destinadas a tornar mais visível o dia, não é? Se lhe vos parece suficiente que, para além disso, se façam as declarações em plenário habituais, ou se gostariam de, para além disto, ainda organizar em termos de subcomissão algum outro evento, alguma discussão, alguma coisa que fizesse sentido por essa data. Não digo exatamente no mesmo dia, mas até para estender a atenção durante mais algum tempo, fazer alguma coisa mais nos dias seguintes. Íamos pensar nisto para eventualmente retomar o tema daqui a 15 dias, se estivessem de acordo. Relativamente às prioridades do nosso trabalho para esta sessão legislativa, houve aqui alguma confluência, designadamente no que diz respeito ao interesse de prosseguir as audições com a SIG e a CIT, e também com a Comissão de Igualdade da CGTP, que, aliás, eu lembro-me de que sim, um assunto pendente. Portanto, talvez pudéssemos, em termos de audições em comissão, dar prioridade a estas 3 audições numa data que eu vos proporia tão cedo quanto possível. Se quiserem, podemos ver já alguma data possível nos próximos 15 dias. Eu julgo que o GT não pediu, mas, pronto, mas aqui era a resposta a um pedido, não é? Mas não vejo, evidentemente, nenhum problema em que isso se faça em relação às duas centrais sindicais. Em relação aos restantes temas, naturalmente que também houve aqui alguma reiteração da necessidade de dar atenção ao tema das crianças e de fazer algumas visitas. Eu, em relação a isto, queria acrescentar o seguinte. A minha intenção, quando sugerimos a entrada neste programa de visitas aos centros de acolhimento temporário, aos CAT, e também a alguns centros educativos, na altura era genérica e correspondia a algum conhecimento dessa realidade que tenho e à consciência de que ela precisa da nossa atenção. Agora, depois passados estes 2 últimos meses e algumas visitas aos centros educativos, queria acrescentar ou precisar esta proposta neste sentido. A Comissão de Fiscalização dos Centros Educativos, que tem agora uma nova composição de há alguns meses para cá, pelo facto de terem sido nomeadas outras pessoas pelos organismos que as podem nomear, a saber, o Ministro da Justiça, a Ordem dos Advogados, e a própria Assembleia, portanto está, digamos assim, numa segunda composição, e de como se sabe, eu faço parte, que tal como a senhora deputada Maria do Rosário Carneiro, fez com muita intensidade nos últimos meses visitas aos centros educativos, até para proporcionar aos membros novos que entraram na comissão uma visão de conjunto do que se estava a passar. Os centros educativos, portanto, o Parlamento tem naturalmente nessa comissão uma forma e uma extensão privilegiada de observação dos centros educativos. Mas a mim parece-me, e até como membro dessa comissão, que não vem mal nenhum ao mundo, muito pelo contrário, que a subcomissão não só esteja a par disso, como tem ela própria algumas iniciativas neste aspecto, até porque nem todos os deputados da subcomissão fazem parte dessa comissão, sou eu e a deputada Rosário Carneiro, como digo, e porque há ali iniciativas que nos interessam a todos e não apenas aos 2 partidos que estão representados nessa subcomissão, através das deputadas que foram eleitas. E estou-me a referir concretamente ao facto de, entretanto, terem encerrado vários centros educativos, ter aberto recentemente um no Funchal, estar anunciada a abertura de um outro no norte do país e de se verificarem ali algumas dificuldades que têm desde logo a ver com o facto de não haver um único centro educativo a sul do Tejo. O que significa que os miúdos que estão a cumprir medidas, seja de medida de cautelar de guarda, portanto a aguardar julgamento, seja em cumprimento de uma medida de internamento, estão muitas vezes deslocados centenas de quilómetros em relação à sua família. E se é certo que muitos deles, a maioria deles, vêm de famílias disfuncionais e em muitos casos famílias desinteressadas do destino dos próprios jovens, há muitos outros casos em que a família tem muita dificuldade em fazer visitas regulares ao rapaz ou à rapariga que se encontra a 300 km de distância. Isso, naturalmente, que agora com o Centro Educativo do Funchal, que eu visitei nessa subcomissão e que sei que a Sra. Deputada Helena Pinto também tinha interesse em conhecer, disse isso, aliás, numa audição com o Ministro da Justiça e com o Secretário de Estado. A verdade é que, em termos de instalação hoteleira, digamos assim, o Centro Educativo tem muito boas condições, mas a mim inspira-me também algumas preocupações relativamente a uma característica que se nos apresentou e que é talvez o oposto de outros centros educativos, em sentido, portanto, completamente oposto, que é de uma supervigilância que existe nesse centro educativo. Quer dizer, há centros educativos em que nós achamos que é muito fácil um miúdo, mesmo em regime fechado, conseguir saltar um muro e ir-se embora. Aquele centro educativo talvez sofra em excesso o que de outros têm por defeito, isto é, têm uma supervigilância de tal maneira que é uma coisa um bocadinho asfixiante. Isto daria para outra conversa, não é este o momento, mas isto serve para sinalizar que eu acho que a subcomissão podia ter alguma iniciativa em relação à visita a um ou outro centro educativo, até porque está para aparecer aí a alteração à lei tutelar educativa que o Governo já anunciou e era muito bom que tivéssemos um conhecimento, tivéssemos todos e todas que tiverem interesse nisso, um conhecimento direto daquela realidade. Por outro lado, uma circunstância que a mim me causou uma especial preocupação foi ter verificado ao longo deste tempo e dessas visitas, coisa que foi reiterada nas últimas visitas com muita intensidade, que uma percentagem assustadora de rapazes e de raparigas que estão nos centros educativos da zona de Lisboa vêm das mesmas instituições. Os rapazes vêm da Casa do Lago e as raparigas vêm de outra casa equivalente no feminino. São duas casas do sistema de produção e proteção, particularmente complicadas, que quem tem alguma familiaridade com este assunto já ouviu falar que são casas com poucas regras, com muita confusão, em que os miúdos saem o dia inteiro, desaparecem, no dia seguinte aparecem, trazem uma roupa diferente, uns ténis novos que não tinham na véspera, ninguém sabe porquê, ninguém pergunta como, etc. E isto tem agora este desfecho preocupante, que é perceber-se que, por exemplo, 6 ou 7 miúdas das que estão neste momento no Centro Educativo Navarro de Paiva vêm todas da mesma instituição. 6 ou 7 rapazes que estão todos naquele mesmo centro educativo, no setor masculino, coisa que, aliás, é altamente indesejável, estão a ver o que é que significa um centro educativo, em que há rapazes e raparigas, e em que os rapazes e as raparigas não podem comunicar entre si por razões óbvias, e, portanto, o que é que isto significa em termos de alguma reclusão particularmente penalizante para as raparigas? Não é? A Comissão, devo-vos dizer, se isto vos tranquiliza um bocadinho, espero que sim, está com muita atenção a este assunto. E por causa de uma visita que fez antes do verão, as raparigas este verão tiveram muito mais acesso à piscina do que alguma vez tinham feito. Porque aquilo é uma quinta, tem uma piscina, mas como as raparigas estavam lá acantonadas num buraquinho, os rapazes ocupam o espaço físico exterior com muito mais facilidade, os campos de jogos e as piscinas, e as raparigas tinham-se nos queixado que saíam muito pouco. Por causa dessa visita feita em junho e julho, as raparigas desta vez tinham menos queixas a apresentar. Estive lá a semana passada, aliás, esta segunda-feira de manhã, já se fez tanta coisa desde segunda-feira que já me parecia que era há uma semana, já se queixavam menos sobre a questão da utilização do espaço exterior, porque foram à piscina. Quando isso acontece, os rapazes têm que ficar em completo isolamento, até porque estão todos naquela faixa etária complicada para quem está fechado com 17, 18 anos, 19 anos de idade, como se compreende. Ora bem, para além deste universo de problemas que isto tudo potencia, há esta particularidade que a mim me incomodou especialmente. É perceber-se a quantidade e a relação que existe entre duas instituições de acolhimento do sistema de proteção que está mais que visto, que têm grandes problemas, e o destino que esses miúdos a seguir têm, isto é, saem da Casa do Lago e vão para o Navarro de Paiva, vão para a Bela Vista, porque os disparates que já faziam no sistema de promoção e proteção não eram suscetíveis de penalização daquela forma, mas quando atingem a faixa etária suficiente para que aquilo seja punido como crime que é, como furto, vão parar aos centros educativos. Ora, a mim apetecia-me sugerir que a subcomissão visitasse a Casa do Lago, E a outra casa equivalente das raparigas que eu tenho escrito no meu caderno de notas da Comissão de Fiscalização e que estou aqui há 10 minutos a tentar lembrar-me de qual é. Já perceberam que não me lembrei. Não é, mas é uma coisa parecida. Não é a casa do Rio, mas é uma coisa parecida. Bom, ora bem, essas duas casas são conhecidas por serem problemáticas. Mas já têm que estar neste momento numa situação especialmente problemática para que esta comunicação seja quase direta. Saem daqui e entram ali e vão para o sistema tutelar educativo. Portanto, eu gostaria, se estivessem de acordo, de dar prioridade à visita a essas duas casas do sistema de proteção para além do SCAP que nós queríamos ver. Por outro lado, por uma questão da arrumação do nosso trabalho, e como foi também aqui dito pela Sra. Deputada Helena Pinto e bem, uma dispersão por muitas matérias em simultâneo pode nos levar a resultados menos bons. Talvez fosse bom que nós nos concentrássemos, tipo, num período de um mês, dois meses, nos assuntos das mulheres e no mês, dois meses seguintes, nos assuntos das crianças. E nesse mês, dois meses que combinássemos com alguma intensidade, fazíamos duas ou três coisas de natureza diferente. As visitas, as audições, a discussão pública, seja o que for, para concentrarmos as iniciativas sobre, digamos, a mesma população-alvo num determinado período de tempo. Estão de acordo com isto? Ora bem, como por diante temos a questão do 25 de novembro, talvez faça sentido que o próximo período de dois meses seja então para as audições da CIT, da CIG, das comissões das centrais sindicais, do tema da violência e pudéssemos programar para dezembro em diante, nos dois meses seguintes, várias coisas concentradamente sobre crianças. Estão de acordo? Então eu vou preparar alguma documentação que pudesse servir-nos de suporte para depois aprovarmos, está bem? Sra. Deputada Teresa Queiro, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para deixar, já estamos muito em cima da hora, mas não vamos esquecermos não sei que tenham falado no princípio da reunião, peço muita desculpa, mas tive outra reunião antes, questão dos idosos e da violência crescente contra os idosos, quer nos lares, quer nas suas próprias casas, e que é um problema, lá está, não sabemos se é crescente ou se só está a tornar-se mais visível, mas que é muitíssimo preocupante e que eu penso que numa comissão como estas não podíamos deixar passar, não é? Agora também...
Dentro desta metodologia...
Não sei quem...
Ah, isso pode-se ouvir muita gente. Começando por responsáveis da Segurança Social, por responsáveis por instituições que têm linhas de atendimento para idosos, pela APAP, pela Provedoria. Há sempre quem se possa ouvir. Exatamente. Talvez pudéssemos planear então esse como terceiro núcleo temático.
Então qual é? Desculpem lá. Então, primeiro...
Mulheres, crianças, idosos.
As mulheres... Contra mim falo, mas as mulheres também já têm tido bastante destaque ao contrário.
Mas em novembro tem necessariamente que ser o centro das atenções, não é? Em novembro tem que ser. Até novembro.
Está bem.
Não, não, exatamente. Eu estou a falar em termos de trabalho do fundo da comissão. Porque há coisas que têm que ser reativas. São na hora. Terão que ser.
Sim, senhor.
Está bem. Talvez então sugeria que eu preparasse um pequeno plano para arrumar estas ideias. De resto, em relação ao expediente, as senhoras deputadas e os senhores deputados têm aí cópia da carta que nos foi enviada de um cidadão de etnia cigana, que no fundo não nos pede em concreto nada, mas que se vem disponibilizar para tudo o que nós entendamos útil, naturalmente chamando a atenção para os problemas... do seu grupo em relação a questões que se relacionam com os espaços de utilização dos feirantes em situações que considera que são demasiado pesadas de condições de utilização desses espaços e que não têm condições de pagar e em relação aos projetos de integração social. Eu fiz uma resposta na altura em que recebi esta carta, naturalmente dizendo que daria conhecimento dela à subcomissão e que seria aqui apreciada e que a subcomissão, se fosse caso disso, faria uso desta disponibilidade que nos manifesta. Portanto, se os senhores deputados, na sequência disto, quiserem sugerir alguma coisa, fazem favor de o fazer. Não sendo hoje, mas numa outra ocasião, se quiserem, uma vez que estamos já com o tempo limitado, realmente também temos, temos mais este aspecto nos últimos tempos agravado e em cima da mesa, que é a forma como têm sido tratadas estes cidadãos da etnia cigana. Não punha de parte que também a subcomissão pensasse em alguma iniciativa sobre este assunto. Talvez pudéssemos também pensar nisto e trazer sugestões numa próxima reunião. E em relação aos outros assuntos, começaria pelo relatório em relação à nossa audição pública sobre a violência doméstica e depois os senhores deputados acrescentariam aquilo que entendessem se tiverem outros assuntos a tratar. Se faz favor, senhora deputada Helena Pinto.
Muito obrigada, senhora Presidente. Eu vou ser muito rápida. Em primeiro lugar, confessar que ainda não terminei o relatório. Pronto, eu fiquei com essa incumbência e confesso que durante o período de férias não consegui dedicar o tempo suficiente para ele estar elaborado. E férias são férias, certo? Mas conto sinceramente, aliás, porque ele grosso já está delineado e feito e é um relatório que reporta o que aconteceu, portanto também não é muito mais do que isso, mas algumas coisas eu queria verificar, não é? Mesmo porque a memória também falha. Aliás, agradeço à equipa de apoio à primeira comissão, que para além de fornecer tudo o que tinha escrito, conseguiu os DVDs, o que foi importante. E eu penso, senhora Presidente, que na próxima semana, eu pediria mais uma semana para o terminar. Como penso, temos reuniões quinzenais, não é? Portanto, talvez para ser distribuído aos senhores deputados, que tenham assim uma semana, e para depois debatermos um pouco e darem os contributos e fazerem as críticas que entenderem. Mas eu penso que dentro de uma semana estou em condições de o ter absolutamente terminado.
Sr. Deputado Miguel Valde Almeida.
Eu creio que em relação à questão da conferência, gostava de só deixar uma nota, porque creio que é o tipo de trabalho que precisa de mais planeamento antecipado, não é? Em termos de convidar pessoas, discutir entre nós o programa, a composição das mesas, etc., de modo a ter uma coisa que tenha, de facto, sucesso e que possa ser publicitada, como, aliás, aconteceu no final do ano passado. Eu creio que talvez fosse bom decidirmos duas coisas, não sei se hoje, na próxima reunião, uma, se de facto a conferência que nós faremos nesta sessão legislativa será sobre esta temática, por enquanto muito genérica, de crianças, adoção, institucionalização, etc. Isso por um lado, e por outro lado uma data tentativa para a realização da mesma, que eu pessoalmente sugeria que fosse depois das eleições presidenciais, digamos assim, como ponto de referência no calendário, de modo a poder-se trabalhar calmamente na construção de uma conferência de jeito, para essa expressão, e se tem alguma, esperemos, tranquilidade política para trabalhar sobre isso depois.
Eu sobre isso gostaria de dizer que, de facto, a adoção, não sei se só a adoção, mas a adoção seguramente merecia ser tema de uma coisa destes géneros, porque continuamos com os estrangulamentos que são conhecidos. É verdade que nos dizem que a base de dados nacional funciona, mas não se nota. E há, de facto, um conjunto de pessoas que nós podíamos chamar sobre isto. Há também, de certa maneira, uma atenção adiada a este tema no que diz respeito ao aspecto concreto da adoção internacional. Fomos alguns de nós abordados até por organizações, associações e organizações não-governamentais sobre as dificuldades da adoção internacional. E eu acho que a adoção pode ser, não sei se enquadrada mais latamente noutra temática sobre as crianças ou apenas sobre a adoção, o que justificaria esta atenção. Concordo que possa ser, porventura, para abril, veremos depois concretamente, e que se possa ir trabalhando nisso. Não é mau, até porque, se fizermos nos meses anteriores as tais visitas e as tais iniciativas de audições aqui, teremos algum trabalho de observação preparado para eventualmente ser aproveitado para essa iniciativa depois. Não sei se mais alguém se quer inscrever nesta fase. Estamos mesmo a terminar. Só para dizer que daqui a 15 dias...
Calhar só para dar nota que nessa altura em que faríamos essa conferência sobre a adoção, já estaríamos em condições, pelo menos, de ver os primeiros efeitos do Instituto de Apadrinhamento Civil. Não sei se já, nessa altura já estaremos ou não em condições de de ter algum reporte sobre o...
Talvez
ter
sim,
algum nessa feedback altura, talvez sim. Da legislação.
Talvez sim, nessa altura sim. Ia só lembrar que não sei se é impedimento para as senhoras e senhores deputados o facto de daqui a 15 dias ser o dia 6, quarta-feira, em que se faz a comemoração especial do Centenário da República aqui na Assembleia. Não sei se nós estaremos todos um bocadinho mais assoberbados. Há aí uma iniciativa de manhã, não é? Há uma exposição, há uma sessão solene, mas é às 3. Não sei se têm outros compromissos durante a manhã ou durante o período de almoço que desaconselhem que a próxima reunião seja marcada para esse dia. Nesse caso, passaria para 13 de outubro. Queria a vossa... Mais a 13. Na semana de 6 ou na semana de 13? Na de 6. 13?
Portanto, eu só temo que se prolongarmos a nossa próxima reunião, depois não estaremos em condições de fazer todas as audições antes do dia 25 de novembro. Podemos tentar jogar aqui com as datas melhor forma possível.
Temos umas 6 semanas, talvez. Talvez dê. Rita Rato.
Eu não quero ser estraga-prazer com essa expressão, mas nós só já temos reuniões de 15 em 15 dias.
Certo.
Eu acho que se conseguir garantir que a reunião não colide com nada, uma vez que o plenário só começa às 3, nós garantirmos que a reunião acaba antes, eu não vejo impedimento, mas também não faço ponto assente nessa matéria.
Então, e se em alternativa fizéssemos uma audição destas que estamos agora a considerar prioritárias, antes de 13 e a reunião a 13? Para na semana de 6 não fazermos duas coisas, reunião mais audição, se fizéssemos uma audição nessa semana e a reunião a 13. E a audição poderia ser em que dia? Calculo que 4 nem pensar, sexta a 8. Sexta à tarde. Sexta a 8 à tarde, por exemplo, ouvir, querem dar prioridade aos sindicatos ou à SIG e à CIT? Mais capital de queixa. Compreendo-a. Os sindicatos primeiro? Concordam? Então podemos tentar agendar a audição das duas centrais sindicais para dia 8, sexta-feira? 14h30? 14? Não 14h30, pode ser? Para não acabar muito tarde? Pronto, então darei notícias por mail, está bem? Agendamos nova reunião para dia 13. É tudo? Ah, certo. A gravação áudio da audição sobre a violência doméstica já está no site. Pronto, senhoras e senhores deputados, muito obrigada. Até à próxima.